Senhor deputado Rui Paulo de Sousa, 2 minutos para responder, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Neto, obrigado pelas questões que colocou. Em primeiro lugar, é preciso não esquecer o seguinte, se consideram que ser o partido da oposição é ser igual ao PS, foi a vossa muleta durante os últimos anos, não parece que isso seja o nosso objetivo. Oposição significa ter responsabilidade para com quem nos elege e para com o país, coisa que não aconteceu durante estes últimos anos. Senhora deputada, quanto à questão que me coloca sobre a tal unidade incluída na PSP, é preciso não esquecer que isso já foi debatido aqui nesta Assembleia e, de facto, nós votamos contra. E votamos contra porquê? Aliás, abstivemos. Mas também podíamos ter votado contra, por um motivo muito simples. Era igual, porque os senhores querem simplesmente que a PSP, que já não tem meios, já não tem homens, nem tem capacidade para fazer esse trabalho, faça o mesmo que fazia ao CEF. Quando a PSP não tem os meios administrativos, Sr. Deputado, fale na sua vez, quando a PSP não tem os meios administrativos que foram passados para a AIMA, foi dividido, portanto, o CEF era um organismo que regulava de uma maneira correta, tanto a nível administrativo como a nível policial. O que vocês querem é simplesmente atribuir competências à PSP que não têm meios para as fazer, sem lhes ter dado qualquer meio. Portanto, se os senhores estiverem dispostos a criar um novo CEF ou um organismo semelhante com as competências que tinha o CEF, estamos dispostos, sem dúvida, para acompanhar. Agora, para fingir que fazemos alguma coisa, fingir que estamos a controlar alguma coisa, apenas para ficarmos bonito na foto, não, obrigado, não é esse o objetivo. Consta.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Cristóvão Norte, PSD, 47 minutos e 54 segundos. Não está obrigado a gastar todo o tempo, como é óbvio. Como vem escrita a intervenção, não tem riscos de esgotar o tempo, porque se não tivesse escrita já não diria o mesmo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, a tarefa de transformar Portugal não se inicia hoje. Dir-se-á, em razão do resultado das eleições, que a orientação firmada se fortaleceu e que aos propósitos que antes elegemos, outros se unem, renovando a ambição e modernizando o desejo de servir Portugal. Portugal é um país seguro. Todos os indicadores o certificam. E este é um dos domínios da nossa vida cívica de que nos devemos orgulhar. Porém, este património não pode ser tomado como garantido. As alterações que a sociedade enfrenta conduzem a tensões que precipitam a degradação da percepção de segurança, o que exige resposta. Resposta firme, mas proporcional e adequada. Mas resposta, porque sem resposta cresce quem não tem resposta ou quem deseja simplesmente que não haja resposta. Resposta em nome daqueles que mais sofrem, desde logo os mais vulneráveis, aqueles idosos que receiam sair à rua, aquelas crianças que resistem a ir a pé para a escola, aqueles que vivem em bairros degradados, as mulheres, vezes demais vítimas. Dizem-me isso em Faro, por todo o Algarve, mas dirão a muitos de vós por todo o país. Garantir segurança não é compromisso político ou instrumento de competitividade económica. É imperativo moral cimeiro, exigência ética indeclinável de que nenhum de nós se pode demitir. A segurança é trave mestra da liberdade. Não a ofusca, nem a abandona. Cuida da liberdade na medida em que a liberdade reclama. É guardiã de direitos, liberdades e garantias e é uma tarefa superior de qualquer governo concretizá-la em cada hora, em cada lugar, para todos os cidadãos, sempre. Nesse sentido, o programa do governo segue a linha justa, com o aumento da videovigilância, com o reforço de 1.500 elementos da GNR e PSP até ao fim do ano e mais 1.400 a prazo, com o reforço ao combate à criminalidade violenta e grave, ao tráfico de droga, à criminalidade organizada, bem como à criminalidade juvenil e grupal, à violência doméstica e à criação e partilha de conteúdos digitais nefastos ao desenvolvimento das crianças e jovens. Mas não nos enganemos. Tudo isto só se realiza e só dissuade na medida em que haja julgamentos rápidos, em particular na criminalidade violenta e grave, e especialmente nos casos de flagrante delito. Senhoras e senhores deputados, Portugal está a atravessar uma significativa transformação demográfica. Nos últimos anos, muitos procuraram o nosso país para terem uma vida melhor. Em 8 anos, o número de cidadãos estrangeiros quase quadriplicou. Há setores económicos que sem mão de obra estrangeira não funcionariam. A segurança social estaria bem pior, não duvidem. Mas a imigração não se pode medir só por dinheiro, se é ou não rentável. Mede-se por valores, tolerância, humanidade, dignidade. Onde não há dignidade, há crueldade. Onde não há humanidade, há exploração. Onde não há tolerância, deixamos de ser comunidade. Por isso, não podem entrar todos que o desejem. E os que nos propomos receber devem ser exemplarmente tratados. Ter lugar para viver e trabalhar sem discriminações. Senhor deputado Pedro Pinto, sem discriminações. Onde quer que seja, sem discriminações, Senhor deputado Pedro Pinto. Tem que ter saúde, educação ou segurança como os demais. Mas tenham também que aderir aos princípios fundamentais a que temos apego e que moldam a nossa vida social. Não aceitaremos que Portugal volte a ter imigração descontrolada, onde não sabemos quem entra, de onde vem, se tem cadastros e o que fez. Assistimos durante vários anos a uma imigração sem controlo, que desumanizou quem recebíamos e corroeu a coesão social. Vimos tráfico e exploração de trabalhadores migrantes, condições indignas de alojamento e de trabalho, abuso de pessoas vulneráveis que repudiaríamos se fosse um compatriota nosso a vítima. Foi um erro. O Estado não estava preparado, os serviços públicos não estavam preparados, a sociedade não estava preparada. Em 2024, a política mudou. O governo acabou com a política de portas escancaradas, extinguindo as manifestações de interesse. E fez muito bem o governo, merecendo o nosso reconhecimento por isso. Em menos de um ano, resolveu cerca de 500.000 de processos, repôs controlos documentais e de segurança e aplicou a lei, quer queiram, quer não queiram, quer reconheçam ou não reconheçam, com consequência. É preciso, por isso, continuar a concretizar as três dimensões da nova política de imigração. 1. Resolução de pendências. 2. Regulação de entradas, maior controle de segurança, fiscalização em território nacional e afastamento de quem não cumpre as leis. 3. Tão importante como os outros dois vetores. Integração com o humanismo de quem vem, cumprindo as regras vigentes e os valores constitucionais. Rejeitamos que se trate os imigrantes por eles, mas em nenhum momento podemos deixar de ser nós para sermos uma versão pior daquilo que devemos. É imperioso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, rever a lei da nacionalidade. Não há futuro sem comunidade política. Essa é a verdadeira e inultrapassável coesão nacional. O chão comum que nos faz partilhar alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, que nos faz comover com os infortúnios e rejubilar com os sucessos uns dos outros, de todos. A cidadania não é, nem pode ser, um círculo fechado, mas para ele pertencer não basta o mero decurso do tempo. É preciso o apego à língua, o sentimento de pertença, conhecer o património histórico, o bom e o mau. A obtenção da nacionalidade jamais pode ser um passaporte, uma burocracia estéril de carimbo. Tem que ser uma entidade própria que é reconhecida, louvada, celebrada. Uma identidade, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de corpo e alma. Muito obrigado.
Obrigado. O deputado tem dois pedidos de esclarecimento, dirá se responde individualmente ou em conjunto. Responde em conjunto. Então, o primeiro pedido de esclarecimento, o senhor deputado Ricardo Reis, do Chega, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Primeiro-Ministro, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Deixa o barco navegar, deixa a gente ser feliz e deixa o Luís trabalhar. Foi este o mote da campanha e da propaganda da AD durante toda a campanha eleitoral. O barco, esse está a afundar. A gente não está nada feliz e digo já que deixar o Luís trabalhar tem sido sinónimo de continuarem os jovens a ser forçados a emigrar. Como jovem, isto preocupa-me. Toda a minha vida vivi a ver os meus colegas qualificados, pessoas que amam este país, sair por culpa de governos de esquerda que não se preocupavam com os principais talentos que tínhamos, mas que abriam portas a toda a imigração que vinha de fora, não qualificada e barata. A pouca esperança que esses mesmos jovens tiveram no governo da AD rapidamente passou. Porque se a AD é como melhorá-lo, não faz bem nem faz mal, o seguimento das políticas do PS transformou-vos num só medicamento. São como o milho sem, que é aquele que toda a gente sabe que faz mal e certamente sabem que não faz bem. E o que é que preocupa este governo? Serão os jovens? Será o seu regresso? Não é nada disso. Os portugueses sabem bem que não é nada disso. O que preocupa este governo é o reagrupamento familiar de 500 mil de imigrantes. É trazer 500 mil de imigrantes para se juntar a 1 milhão e tal que já cá temos. A sua prioridade é a mesma da geringonça. É ver os talentos que temos sair e abrir portas a quem não vem cá fazer nada. E que fique aqui claro nesta casa. Que fique claro para Portugal inteiro que a nossa prioridade são os portugueses, a nossa prioridade são os jovens portugueses. E dizer também que o único reagrupamento familiar para o qual podem contar com o Chega é o reagrupamento familiar dos portugueses que partiram de volta nesta casa com a sua família. E deixo-lhe a pergunta, senhor deputado. Aliás, a pergunta que lhe faço aqui, olhos nos olhos, aqui em representação dos jovens portugueses, é só uma. Vai priorizar os jovens face aos que vêm de fora ou terão de ser mesmo os jovens a pegar no Luís e a metê-lo daqui para fora? É isto que eu pergunto.
Antes de dar a palavra ao segundo orador, eu interpretei a primeira parte da intervenção com a ironia que se justificava em relação àquilo que foi a campanha. O final já não é, é uma falta de respeito ao Sr. Primeiro-Ministro em relação àquilo que... Portanto, peço